história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Quinta-feira, 6 de março, ano de 2025, estamos chegando mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Michael Bicker. Prefeito Adriano Baques rebate críticas de suas viagens à capital do estado e apresenta recursos conquistados. Inscrições PSS para a Prefeitura de Mercedes terminam amanhã. Municípios terão programações especiais para o Dia da Mulher. Vendaval e granizo provocam estragos em Maripá e Palotina. Regis Guerreiro.
Lançada oficialmente a programação dos 49 anos de Nova Santa Rosa. Batalhão de Fronteira e Polícia Federal apreendem agrotóxicos em veículo em Terra Roxa. Hilux furtada em Terra Roxa recuperada em Guaíra, mas bandido conseguiu fugir do cerco policial. Ranger é furtada de residência de garagem em Encruz Oliveira.
Gladstone Pacheco.
Financiamentos pelo Plano Safra geram incertezas para pequenos produtores. Advogado explica a polêmica em torno da compra e doação de terras para índios.
Demais destaques desta edição. Mercedes enfrenta surto de chikungunya e saúde faz alerta à população. Operação Pix tem policiais militares da região como alvos. PM recupera trator furtado no pátio de empresa em Marechal Rondon. Saúde rondonense reforça ações para concluir primeiro ciclo de combate ao Aedes aegypti. Família autoriza doação de órgãos de motociclista vítima de acidente. Celebração religiosa às 19 horas marca 32 anos de ordenação do padre Sérgio Rodrigues. Abertas inscrições para o 47º Troféu Difusora.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Iniciando a edição do Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, vamos às previsões da meteorologia. Adriel Marcelo.
João Marcos, neste momento nós temos, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, a informação de que a umidade relativa do ar está variando entre 55% até 84% nesta quinta-feira. E temos também uma probabilidade de ocorrer pancadas de chuva isoladas entre a 1 da tarde até as 4 horas da tarde. Depois, né, das 5 até as 7 horas da noite e ao longo de toda a noite, não teremos então pancadas de chuva. Analisando o gráfico do CIMEPAR para amanhã, sexta, para o sábado, domingo e segunda-feira, não teremos probabilidade de pancadas de chuva, porém, na terça-feira, a probabilidade sobe para 96%. 96% para a próxima terça-feira. É a informação que você acompanha da previsão do tempo dentro do jornal Frente Ampla de Notícias, segundo o CIMEPAR. Concluindo então, João Marcos, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora neste momento é de 31 graus e a umidade relativa do ar está em 57%.
Uma colisão traseira no princípio da manhã de hoje em Guaíra resultou em uma vítima fatal. Acidente ocorreu por volta das 6 horas na BR-63, na saída de Guaíra no sentido a Mercedes, envolvendo uma Honda Bis e um veículo BMW. Carro colidiu na traseira da moto. Condutor da Bis foi arremessado a vários metros e morreu no local do acidente. Ele seria morador do bairro Malvinas, mas a identidade não foi liberada pela polícia rodoviária. E a ousadia dos marginais parece não ter limite em Marechal Cândido Rondon. Polícia Militar de Marechal foi acionada na madrugada para atender furto de trator no pátio da empresa Equagil, trator de alta tecnologia. Adriel, como é que foi todo esse imbróglio? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Foi levado um trator de alta tecnologia e de fabricação em 2024, que está avaliado em mais de 900 mil reais, João. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local do furto assim que foi acionada e constatou que um portão na lateral da empresa havia sido derrubado com o maquinário e percebeu a direção tomada pelos ladrões. Os policiais militares iniciaram diligências e minutos após, localizaram o trator abandonado em uma rua lateral, próximo da Avenida Maripá, na saída da cidade. A polícia científica foi acionada para comparecer ao local, onde foi localizado o trator para coleta de impressões digitais que possam levar à autoria do furto.
Adriel, por outro lado, no município de Toledo, motociclista acidentado, infelizmente, acabou falecendo no hospital, porém, sua morte pode dar vida a outras pessoas, é isso?
Então, Osmar dos Anjos Pereira, de 63 anos, motociclista atingido por um carro em Toledo, ele morreu na madrugada de ontem no Hospital Bom Jesus, após permanecer internado por 7 dias. A família decidiu doar os órgãos de Osmar e o hospital organizou o processo para a conclusão do procedimento. O acidente havia sido registrado no cruzamento da rua São João com a Avenida Parigô de Souza. Osmar estava parado com a motocicleta Honda Twister, aguardando a abertura do semáforo, quando foi atingido por um veículo Peugeot, que era conduzido por uma mulher. A moto foi arremessada por alguns metros. Os socorristas foram acionados e encaminharam o homem em estado grave para atendimento hospitalar. Segundo o boletim da Polícia Militar, a mulher realizou o teste do bafômetro, que resultou em 1,06 miligramas de álcool no sangue. Sendo assim, João Marcos, ela foi presa e encaminhada para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo.
Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado realizaram na manhã desta quarta-feira, segunda fase da Operação Chave Pix. Com apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Paraná, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, e em Joinville, Santa Catarina. Além do cumprimento de 8 mandados de afastamento da função pública e outras medidas cautelares, diversas prisões em face de policiais militares, além do cumprimento de 13 mandados de busca pessoal. Os endereços alvos são vinculados a 9 policiais militares, 4 civis, incluindo um policial militar exonerado. E na própria sede do destacamento da Polícia Militar de Santa Terezinha de Itaipu, onde estão ou estiveram lotados. A investigação está sendo conduzida pelo Núcleo Regional do GAECO Foz do Iguaçu e teve início no mês de outubro de 2023, com o intuito de averiguar a possível prática de exigências de valores ilícitos a compristas de mercadorias estrangeiros que eram abordados na BR-277. E agora, Adriel Marcelo, de volta ao Frente Ampla de Notícias, nos traz informações sobre o mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu uma variação para menos, tá? Menos 0,15%, sendo cotada em R$ 5,74.
Destaques na sequência de Frente Ampla de Notícias.
Prefeito Adriano Baques rebate críticas de suas viagens à capital do estado e apresenta recursos conquistados. Inscrições PSS para a Prefeitura de Mercedes terminam amanhã. Municípios terão programações especiais para o Dia da Mulher. Vendaval e granizo provocam estragos em Maripá e Palotina.
Estamos de volta com Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, hoje, 6 de março, ano de 2025. E os católicos de Marechal Cândido Rondon estão em uma semana de celebrações importantes, reunindo grande número de fiéis. Ontem, a data em que começou a campanha da Fraternidade 2025, ocorreu também a Missa de Cinzas, evento tradicional que marca o início da quaresma, antecedendo as festividades de Páscoa. A série de atividades segue hoje quando o padre Sérgio Augusto Rodrigues comemora mais um aniversário de ordenação sacerdotal. Quem nos traz detalhes a respeito desta celebração é Antônio dos Santos. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Neste dia 6 de março, a Diocese de Toledo se alegra e rende graças a Deus pelos 32 anos de sacerdócio do padre Sérgio Augusto Rodrigues, o pároco aqui de Marechal Cândido Rondon da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ele foi ordenado, João, em celebração eucarística realizada na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Assis Chateaubriand, sob a presidência de Dom Lúcio Inácio Baumgartner, segundo bispo diocesano. Padre Sérgio, atual pároco aqui da nossa comunidade, assumiu como lema sacerdotal as palavras de Cristo: "Eu não vim para ser servido, mas para servir", expressando assim sua missão de entrega e dedicação ao povo de Deus. Além de seu ministério paroquial, Padre Sérgio também atua como presidente da Casa de Maria, Unidade 2, e assessor da Pastoral Litúrgica na Diocese. Ele mesmo faz o convite para que a população prestigie esse momento importante da vida, comparecendo à celebração marcada para hoje, às 19 horas, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Ouvintes da Rádio Difusora, aqui quem vos fala é o Padre Sérgio, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós vamos ter uma missa, 19 horas na Matriz, momento em que recordamos e celebramos a caminhada vocacional, celebro 32 anos de ordenação presbiteral. Então eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, para virem celebrar conosco, agradecer a Deus pela vida, pelo chamado, pela vocação que Deus faz a cada um de nós. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado, e a gente recebeu esse chamado para a vocação presbiteral sacerdotal. Então venha celebrar conosco a missa 19 horas aqui na Matriz. Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa missão, e que possamos corresponder sempre mais a esse chamado que o Senhor nos faz. Faz a mim, faz a você, a todos nós. Que Deus abençoe e Deus seja louvado por todas as graças que Ele concede a cada um de nós. 32 anos de ordenação presbiteral, de consagração a Deus. Momento de louvar e de pedir a Deus sempre a sua força, a sua graça, para continuarmos firmes em nossa missão.
E a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon reforça ações para concluir o primeiro ciclo de combate ao Aedes aegypti. Secretaria está intensificando as ações para finalizar o primeiro ciclo de tratamento do ano no combate ao mosquito Aedes aegypti, tanto na sede quanto nos distritos. As medidas incluem a eliminação de criadouros e aplicação de larvicida. Em entrevista recente à Rádio Difusora do Paraná, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, rebateu alguns comentários maldosos que circulam em redes sociais e grupos de WhatsApp. Michael Bicker, o que está acontecendo?
Então, João Marcos, boa tarde para você e para os ouvintes. Há muita gente que não tem o que fazer e fica criticando as ações nesse início de mandato. Diga-se de passagem que muita coisa foi conquistada nesses dois primeiros meses e graças aos contatos de Adriano Bax e Vanderlei Sauer, dos deputados que representam o Marechal Cândido Rondon e aos esforços do grupo. Numa primeira tacada, foram conquistados 50 milhões de reais. Num segundo momento, mais 20 milhões e conforme o próprio o Bax vê muita coisa por aí. O próprio prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, responde a essas críticas.
É muito trabalho, né? Muito trabalho, muitas intempéries, né? Vem secretário, sai secretário, e aí por diante a gente indo ao governo do estado, foi 3 vezes, até houve críticas aí que tá gastando diário o prefeito, mas pô, veio 50 milhões, agora veio mais 20 milhões, a bagagem não divulgou ainda, mas momento certo, então são momentos oportunos, a gente precisa tomar decisões e querendo, é só o prefeito no presente poder resolver. Um ponto importante em Curitiba foi com a Copel, onde a gente teve a abertura junto com o Russenbach, com o diretor-geral da Copel. Por quê? Nós temos aqui do oeste do Paraná, aqui, principalmente pegando o Marechal Rondon, o Mercedes, esse cantinho aqui tem muita queda de energia. E isso tem atrapalhado muito o desempenho das nossas empresas aqui, que é um prejuízo imensurável, viu? E os nossos produtores rurais. Então, tivemos uma reunião lá com eles. Vamos trazer uma audiência pública para ter um pouquinho, talvez que Marechal ou para Toledo, para poder ir todo mundo e cobrar e para a gente colocar aí para poder melhorar isso aí. Então, são papéis importantes que o prefeito e talvez junto com seus secretários, para poder o governo estado, trazer as melhorias e cobrar. E também os meus secretários junto também com os servidores públicos, que também estão fazendo seus cursos, porque todo mundo tem uma preocupação. As leis mudam, precisa se entender do processo, como funciona cada setor, e é só buscando ter informação para conhecer. Então, estamos no caminho certo. Eu acho que daqui 3 ou 4 meses, quando chegar na metade do ano, a gente possa ter um leque de coisas entregues ao nosso município, de coisas boas, de obras, principalmente de resultado.
Maicon, mudando um pouco de assunto, em termos de comarca de Marechal Cândido Rondon, há algum PSS com inscrições abertas nas prefeituras da região?
Então, temos sim um PSS para estagiários que está sendo promovido pela Prefeitura Municipal de Maripá. Carla Escher nos traz as informações.
Termina agora sexta-feira as inscrições para o processo seletivo simplificado, PSS, da Prefeitura de Mercedes, destinado à formação de cadastro de reserva para estagiários. As oportunidades são voltadas para estudantes do ensino médio e superior, com bolsas de R$ 1.563 para alunos de graduação e R$ 792 para alunos do ensino médio. As vagas para nível superior incluem cursos como pedagogia, ciências contábeis, administração, farmácia, educação física, bacharelado, arquitetura e engenharia civil, com carga horária de 30 horas semanais. Para o ensino médio, os candidatos devem estar cursando pelo menos o segundo ano e ter no mínimo 16 anos, com carga horária de 20 horas semanais. Os interessados devem estar matriculados em instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, presenciais ou EAD. A inscrição é gratuita e pode ser feita até sexta-feira, dia 7 de março, na Secretaria de Educação, localizada no segundo piso da Prefeitura, nos horários de 7h30 a 11h30 e das 13h às 17h. Para se candidatar, é necessário apresentar o histórico escolar ou acadêmico, contendo ao menos 5 notas finais de disciplinas cursadas. Já alunos do primeiro ano ou primeiro semestre do ensino médio devem apresentar o histórico completo para cálculo da matéria geral. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.
Existe uma movimentação grande também em virtude do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, dia 8 de março. Os municípios da região programaram atividades. É isso?
Programaram e muita coisa sim, João Marcos. Sabrina Viviane participa com a gente.
Cada município definiu sua própria programação para celebrar a data com atividades distintas. Em Mercedes, o Dia Internacional da Mulher terá show nacional do humorista Badim, o Colono. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, às 15 horas, no Clube Grêmio de Mercedes. Ainda há disponíveis alguns ingressos, os quais devem ser retirados na Secretaria de Assistência Social. Em Maripá, a programação é destinada às mulheres maiores de 18 anos e ocorrerá a partir das 19 horas no Centro de Eventos Amarelão. O evento, denominado de Noite Tropical, terá várias atrações numa organização das Secretarias do Trabalho e de Assistência Social. A entrada será gratuita, mas as interessadas devem retirar seus convites antecipadamente na Secretaria da Assistência Social ou nas subprefeituras dos distritos de Maripá. Em Quatro Pontes, o governo municipal prepara o evento Mulher Folia, nesta sexta-feira, às 19h30, no Centro de Cultura. A noite será especial, com jantar gratuito dedicado exclusivamente às mulheres do município. Além disso, a animação ficará por conta da dupla Evandro e Liliane. O evento é destinado a mulheres maiores de 18 anos.
Maicon, para a gente fechar o nosso giro, ontem tivemos granizo e vendaval na região. Quais os municípios que foram atingidos?
Então, Maripá e Palotina foram alguns dos municípios atingidos ontem à tarde pela forte chuva com vento, até granizo caiu em algumas regiões. Dos estragos, muita queda de galhos e árvores. Em Palotina, os feirantes que montavam suas barracas no centro da cidade tiveram danos consideráveis, muitos ferros retorcidos. Em rodovias, árvores caíram e deixaram o trânsito parcialmente bloqueado. Uma delas próxima a Cevale, em Palotina, e outras no trecho entre os distritos de Maripá, Pérola e Candeia. Não houve o registro de feridos, a situação foi rapidamente contornada. Um abraço, João, até amanhã.
E agora nós vamos às cotações do mercado agropecuário com Adriel Marcelo.
Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca de 60 quilos, R$ 69,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, está sendo comercializado em R$ 77,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
E vamos aos destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Lançada oficialmente a programação dos 49 anos de Nova Santa Rosa. Batalhão de Fronteira e Polícia Federal apreendem agrotóxicos em veículo em Terra Roxa. Hilux furtada em Terra Roxa é recuperada em Guaíra, mas bandido conseguiu fugir do cerco policial. Ranger é furtada de residência de garagem em Cruz Oliveira.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 5 do mês de março, está de volta. E apesar do ano estar ainda começando, municípios da região já estão se organizando para os tradicionais eventos festivos que marcam o aniversário de emancipação político-administrativa. Pato Maragato, por exemplo, já abre uma programação no final de semana que vai culminar com a Festa Nacional do Cupim, de 14 a 16 de março. Entre Rios do Oeste, também já tem comissão organizadora definida para montar a sua programação. E hoje foi lançada oficialmente a programação da festa dos 49 anos de Nova Santa Rosa. E quem entende bastante de festa aqui na equipe Difusora do Paraná é Regis Guerreiro, que nos traz detalhes a respeito deste lançamento. Boa tarde, Regis.
É isso, João Marcos. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Está oficialmente lançada a Expo Rosa 2025. O ato foi realizado nas dependências do Teatro Municipal Gustavo Fischer, hoje pela manhã. Além de autoridades municipais, participaram do evento representantes da imprensa regional. Na ocasião, foi lançada a programação alusiva aos 49 anos de emancipação político-administrativa de Nova Santa Rosa, que inicia já no dia 1º de abril. Porém, o auge dessa programação vai ser entre os dias 25, 26 e 27 de abril, com a Expo Rosa deste ano. Entre os destaques da festa, shows nacionais, todos eles gratuitos, com a opção também do ingresso solidário, por meio da doação de 1 quilo de alimento. No dia 25 de abril, sexta-feira, a partir de 23 horas, show sertanejo com Bruna Viola. No sábado, dia 26, no mesmo horário, sobe no palco principal a dupla sertaneja Antony Gabriel. E no domingo, dia 27, 19h30, será a vez do cantor gospel Paulo César Baruch. O evento contará ainda com atrações no palco cultural, além do parque de diversões, espaço Kids, café colonial, exposição da indústria e comércio e também a Expo MEI. Prefeito Larry Hitz fez questão de destacar hoje pela manhã que, apesar de estar apenas há 2 meses à frente do governo municipal, a equipe aceitou o desafio de organizar os festejos deste ano.
Não, exatamente. O desafio é grande, mas a gente sabia também desse desafio e sabia também que em abril é a festa do município. Então a gente já desde o início veio conversando, vamos fazer a festa, não vamos, o tempo é curto, os problemas existentes na administração estão aí e a gente está cada dia resolvendo as questões da melhor forma possível, não é crítica, não é nada, mas a gente tem que primeiro ver a administração. Por isso que foi nomeada uma comissão, que é a CCO, inclusive o vice-prefeito Roque faz parte dessa comissão. E graças a Deus, eles conseguiram, em pouco tempo, organizar essa festa junto com a Associação Comercial. Até eu fiquei surpreso com as atrações que eu não sabia até agora. Então, na hora de hoje, do lançamento, fiquei sabendo das atrações. Eu fico muito feliz e agradecido pelo trabalho dessa nossa comissão.
É claro que um grande evento se organiza com grandes parceiros. E parece que isso é o que não está faltando aqui. Não,
aqui em Nova Santa Rosa é um município pequeno, mas nós temos grandes parceiros realmente. É isso aí, a gente já de antemão agradece. E esse tipo de apoio, se você tem, é meio caminho andado. Não depende só da administração pública. Quando você tem esses parceiros, você consegue trabalhar melhor, você vai ter mais apoio, a participação do público também vai ser bem maior.
É, saindo da festa, vamos para o setor policial, segurança pública, que foi também movimentado com apreensões, furto, recuperação de veículos na fronteira. Um resumozinho seu em relação a todas estas ocorrências.
Pois bem, João Marcos Gomes, policiais do Batalhão de Fronteira e agentes da Polícia Federal durante patrulhamento no município de Terra Roxa, ontem, quarta-feira, acabaram abordando o veículo Siena e na revista veicular encontraram 140 pacotes de agrotóxicos procedentes do Paraguai. O condutor, o carro e o ilícito apreendido foram encaminhados para a Receita Federal de Guaíra. Uma outra ocorrência diz respeito a uma Toyota Hilux que havia sido roubada em Terra Roxa no princípio da madrugada de ontem e que foi recuperada também em Guaíra. A PM foi acionada e durante patrulhamento uma equipe visualizou a caminhonete seguindo em direção ao Paraguai. O condutor se deparou, porém, com uma guarnição policial do Mato Grosso do Sul. Por conta disso, ele fez a volta e tentou retornar em direção a Guaíra. Os policiais militares rapidamente se mobilizaram em toda a extensão da ponte Ayrton Senna. E no final da ponte, o condutor então acabou abandonando a Hilux e se evadiu para um matagal nas proximidades, não sendo mais encontrado. O veículo recuperado foi conduzido por um dos policiais da equipe até a sede da Delegacia Regional de Polícia de Guaíra para as demais providências. Ainda em Guaíra, João, uma equipe da Patrulha Rural Comunitária foi abordada por um homem, o qual relatou que pela manhã saiu de casa na região de Encruzo Louveira e ao retornar ontem no final da tarde, constatou que sua caminhonete Ford Ranger, que havia deixado na garagem, tinha sido furtada. De acordo com ele, a porta da residência foi arrombada e o ladrão acabou encontrando as chaves do veículo penduradas na parede no interior da moradia. A Polícia Militar constatou, pelo sistema de monitoramento, que a Ranger passou pela ponte Ayrton Senna em direção ao Paraguai ontem, às 16 horas e 7 minutos.
E vamos a notícias do cenário nacional. Apesar de contestarem as acusações que deram origem na Procuradoria-Geral da República ao inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado, os denunciados têm prazo até hoje para apresentarem defesa. Quem nos traz informações e detalhes a respeito é Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É isso aí, os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por suposta tentativa de golpe de Estado têm até esta quinta-feira para apresentarem ao Supremo Tribunal Federal suas defesas. O prazo de 15 dias para as manifestações começou a contar em 19 de fevereiro. O caso está na apresentação da defesa prévia, quando o denunciado pode contestar a acusação antes do recebimento da denúncia pelo tribunal, ou seja, antes de se tornar réu. O direito à contestação está previsto no Código de Processo Civil. Até ontem à noite, apenas 4 denunciados tinham enviado as suas defesas ao Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro e general da Reserva, Walter Braga Neto, terá um dia a mais, até amanhã, sexta-feira, para protocolar a sua defesa, porque só foi notificado oficialmente sobre a denúncia no dia 20 de fevereiro. A denúncia deve ser analisada pela primeira turma do STF. Apesar de pedidos das defesas para levar o julgamento ao plenário, composto pelos 11 ministros, o colegiado é formado pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. A Procuradoria-Geral da República imputa aos acusados suposta prática de formação de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado.
E a bola pesada volta a rolar na região dentro em breve. Estão abertas as inscrições para o 47º Troféu Difusora de Futsal. Guilherme Heisen, tudo definido?
É isso, João Marcos. Boa tarde para você, ouvintes da Rádio Difusora. Foi lançado hoje o edital para a 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Edemar Imóveis, a competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Ano passado foi um sucesso e neste ano a expectativa é de que seja uma competição ainda maior, que envolva ainda mais equipes, municípios aqui da nossa região. As inscrições vão até o dia 31 de março, data da realização do Congresso Técnico. Para você que tem uma equipe, uma organização, quer participar do Troféu Difusora, entre em contato com integrantes da Liga Rondonense de Esportes ou com a Rádio Difusora do Paraná. Queremos direcionar você, dirigente esportivo da região, de como proceder para ingressar nesta que é uma competição tão tradicional em nossa região. Ao meu lado, o presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel, para detalhar como será a competição em 2025.
É, uma expectativa muito grande, mais uma competição se iniciando com a tradição que é o Troféu Difusora. Tantos anos, são quase 50 anos de existência desse campeonato e ao longo dos anos ele foi se fortalecendo e hoje é essa grande realidade que foi no ano passado, né? E uma expectativa boa, muitas equipes novas se mobilizando e procurando e vamos levar então essa documentação, um convite a todos, para que durante o mês de março se organize, para de um dia 31 de março a gente pretende então fazer o congresso técnico dessa competição.
Então assim, as inscrições abrem hoje, quinta-feira, e vão até 31 de março, quando é a data do congresso técnico. Os times interessados em participar, quem pode participar, como fazer?
É, são equipes formadas por clubes, associações, seleções municipais, equipes que têm um CNPJ, são pessoas jurídicas, né? Constituídas, devidamente constituídas, de toda a nossa região, e cada município pode inscrever tantas quantas equipes quiserem, né? E cada entidade também pode inscrever uma ou duas equipes, fica a critério de cada um. Então, as inscrições contam com 12 a 20 atletas, atletas com dois vínculos com o município, conforme já foi o regulamento do ano passado. E durante esse mês, então, as equipes podem ser organizadas. Dia 31, então, será feito o congresso técnico, justamente para confirmação das equipes e a definição da fórmula de disputa. As normas já estão estabelecidas pelo próprio regulamento e com um detalhe de suma importância. Junto com a difusora e a liga, então a própria difusora como organizador e patrocinador máximo da competição, a grande final será em uma partida única no ginásio de esportes Ney Braga e Marechal Cândido Rondon, independente das equipes que forem.
Bom, este é Irineu Kiel, ele que é presidente da Liga Rondonense de Esportes e que em conjunto com a Rádio Difusora organiza a competição. Mais informações ao longo da nossa programação.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Financiamentos pelo Plano Safra geram incertezas para pequenos produtores. Advogado explica a polêmica em torno da compra e doação de terras para índios.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 6, mês de março, ano de 2025. E um incêndio registrado na manhã desta quinta-feira destruiu um galpão que armazenava madeiras na linha Williams, Margarida, interior de Marechal Cândido Rondon. As causas do incêndio são desconhecidas. As chamas destruíram o local e colocaram em risco outras estruturas existentes na propriedade. Os bombeiros e voluntários agiram rápido e conseguiram debelar as chamas na propriedade da senhora Elita Schons. Ninguém ficou ferido. É a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta quarta-feira o novo informe semanal da dengue. Foram registrados 2.313 novos casos da doença no Paraná, mas não houve o registro de morte no período. Com os dados da semana, os números deste ano totalizam 47.144 notificações, 9.421 diagnósticos confirmados e 4 mortes em decorrência da dengue. No total, 378 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 262 possuem casos confirmados. Regional com mais número de casos confirmados neste ano é a 14ª de Paranavaí, com 2.973 casos. O boletim traz ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças que também têm como vetor o Aedes aegypti. Foram confirmados 387 casos de chikungunya, um total de 1.005 notificações da doença no estado. E no que se refere a zika vírus, até o momento foram registrados 19 notificações e nenhum caso foi confirmado. E Mercedes enfrenta surto de chikungunya. E por conta disso, Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta epidemiológico.
A elevação dos casos levou ao aumento na procura por atendimento nas unidades de saúde. Os principais sintomas incluem febre, dores no corpo, dores intensas e inchaço nas articulações, além de manchas avermelhadas na pele. Conforme o alerta, é importante observar que mais de 40% das pessoas afetadas podem sofrer com dores articulares por meses. Caso apresente sintomas, procure uma unidade de saúde e evite automedicação, conforme destaca a secretária de Saúde de Mercedes, Adelete Becker.
Passando aqui para trazer um alerta à população do município de Mercedes. Nos últimos dias, estamos com uma alta no número de atendimentos com pacientes suspeitos de chikungunya. Já confirmamos 15 casos da doença, 62 seguem em investigação. Os pacientes apresentam sintomas semelhantes aos da dengue, acompanhados de artralgia e artrite intensa, que são as dores nas articulações. Então, quero aqui deixar um reforço a todo mundo. Olhem seus terrenos, olhem suas casas, evitem criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo transmissor da dengue, da chikungunya. Usem repelente, façam hidratação e, se tiverem sintomas, procurem as unidades de saúde.
A suspensão dos financiamentos com juros equalizados no Plano Safra 2024-2025, anunciada pelo governo federal no final do mês de fevereiro, trouxe incertezas para o setor agropecuário, especialmente para pequenos produtores. Cleiton Pacheco, boa tarde. E o governo, não voltou atrás da sua decisão inicial?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, embora a medida provisória 1289 tenha liberado um crédito emergencial de R$4,180 milhões para minimizar os impactos da medida, especialistas apontam que a restrição ao crédito rural ainda pode comprometer o planejamento e a produção de muitas propriedades. Na prática, o governo manteve apenas as linhas de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, permitindo que agricultores familiares continuem financiando insumos básicos como sementes, adubos e defensivos agrícolas. No entanto, linhas essenciais para a modernização das propriedades e aquisição de maquinário agrícola estão temporariamente indisponíveis, o que pode dificultar a ampliação da produção e a competitividade desses produtores no mercado. Além disso, o aumento da taxa Selic, que atingiu 13,25% ao ano em janeiro, encareceu o crédito, tornando o acesso ao financiamento mais oneroso para quem busca recursos fora das linhas subsidiadas. Isso afeta diretamente pequenos produtores que dependem desses financiamentos para manter a expansão de suas atividades. Consultores financeiros do setor agropecuário alertam que, mesmo com a liberação emergencial de recursos, a incerteza gerada pela suspensão dos financiamentos pode gerar um efeito cascata no campo. Com menos investimentos na compra de equipamentos e melhoria da infraestrutura, a produtividade pode ser impactada nos próximos ciclos agrícolas. Outro ponto de atenção é a dependência dos pequenos produtores em relação ao crédito rural subsidiado. Muitos desses agricultores não possuem reservas financeiras suficientes para lidar com aumentos no custo de produção, o que pode resultar em endividamento e dificuldades no cumprimento de compromissos financeiros.
Gladson Pacheco, por outro lado, ações para evitar que Itaipu compre propriedades rurais na região para fins de novos aldeamentos indígenas foram debatidas na tarde de ontem no Sindicato Rural aqui de Marechal Cândido Rondon. Inclusive participaram das discussões o presidente e o vice-presidente do sindicato, Edio Chapla, Sérgio Mengarda, e também advogado da FAEP para assuntos fundiários, Jean Carlos Neri, e o presidente do Sindicato Rural de Palotina, Fernando Volpato Marques. O que tende a ser feito por estas entidades para evitar a aquisição das áreas, Gladson Pacheco?
No campo judicial, o ideal seria ingressar com o mandado de segurança para tentar impedir essa intenção da Itaipu. Para tanto, estão sendo buscados subsídios que possam provar à justiça que a criação de novos aldeamentos indígenas traria consequências desastrosas para a região. O temor aumentou a partir do último dia 27 de fevereiro, quando o Conselho de Administração da Itaipu Binacional aprovou um acordo judicial para a compra, em caráter emergencial, de 13 mil hectares de terras destinadas a comunidades indígenas Avaguarani, na região oeste. O valor da aquisição será de 240 milhões de reais, pagos com recursos da hidrelétrica. O acordo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal para homologação. Enquanto isso, produtores rurais que tiveram áreas invadidas por supostos índios, especialmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, continuam sem ver uma luz ao final do túnel. Em entrevista concedida à nossa reportagem, o advogado Jean Carlos Neri disse o seguinte:
estamos iniciando os trabalhos, né, e nos deparamos com essa aquisição, essa notícia de aquisição de áreas pela Itaipu, que na verdade para nós é uma grande surpresa, dada a vista que nós não reconhecemos essa dívida histórica que a Itaipu tem com as cidades de Terra Roxa e Guaíra principalmente. Dada a vista que lá em Guaíra e Terra Roxa não teve alagamento, então não teve onde foi expulso, onde foi retirado indígenas, porque não temos registros históricos de povos indígenas naquela área. Nós temos que sempre falar do marco temporal, né? Nós temos que respeitar o marco temporal. O STF vem aí com essas audiências de conciliação, o ministro Gilmar Mendes vem impondo algumas situações onde nós não reconhecemos, nós reconhecemos a lei. A lei foi votada pelo nosso Congresso, é soberano, e temos que cumprir a lei nesse país. Então, o marco temporal tem que ser cumprido. Terra de índio, terra de brasileiro, terra de brasileiro.
Aqueles proprietários de áreas invadidas em Guaíra e Terra Roxa, eles têm documentação que prove que eles são os legítimos proprietários e, por conseguinte, a justiça deveria conceder a reintegração de posse?
Já deveria ter feito. Há terras que têm a reintegração de posse, o interdito proibitório, mas tudo caiu agora nessa comissão de conciliação do TRF4. Tudo está parado para conciliar, mas conciliar o quê? Né? O direito de propriedade é claro, nós temos um estudo demarcatório paralisado, suspenso pela justiça. Então nós temos que falar em conciliação, temos sim que falar em reintegração de posse dos proprietários. Nós temos uma tendência de não retirar o índio ou o paraguaio, né, quando invade. Isso é histórico na nossa região, porque nós temos reintegração e ela não é cumprida. Então os juízes ficam agora se valendo dessa conciliação e não cumprem a decisão. O governo do estado do Paraná, por sua vez, também não dá a devida proteção para o proprietário, né? Data vista que em outros estados o governo do estado age com mais rigidez.
O senhor já conversou com esses proprietários para saber a real situação? O que eles pensam depois de tanto tempo proprietários cultivando essas áreas? Hoje em dia, os mesmos até mesmo são impedidos de entrar nelas?
A maioria desses proprietários tem as suas propriedades há décadas, então eles não desistiram das suas terras, né? Eles estão lutando por suas terras, cada um das suas formas, com seus advogados, com as suas teses jurídicas, mas ninguém desistiu. A gente conversa com eles, a esperança é de recuperar as suas propriedades e poder fazer o que eles sabem, que é cultivar a terra.
E os supostos índios são brasileiros ou são paraguaios?
Olha, há uma vasta documentação, há vários inquéritos na Polícia Federal que isso já está comprovado que se trata de paraguaios. É só você dar uma volta nessas invasões que você vai ver só carros paraguaios, motos paraguaias, e também o trabalho feito pela Secretaria de Segurança Pública do município de Guaíra, onde provou que esses invasores paraguaios voltavam ao seu país de origem para exercer o direito de voto lá no país. Então, quer dizer, está provado que são paraguaios, né?
Até que ponto esse anúncio de Itaipu, definição de valores para aquisição de tantas X de áreas agricultáveis em nossa região, pode atrair mais pessoas sem terra, indígenas, supostos indígenas, até mesmo de outros países para tentar a sorte no Oeste?
Olha, é uma situação que a gente fica temeroso, né? Nós, como advogado, como proprietário rural também, o que vai acontecer com a nossa região agora? A Itaipu não ouviu os municípios, não ouviu os proprietários, simplesmente vai vir aqui comprar áreas de terra para colocar invasores paraguaios. O temor nosso é muito grande.
O senhor já recebeu alguma determinação expressa da FAEP em relação a esse caso da Itaipu?
Ainda não. Nós, a próxima semana, faremos uma reunião com o presidente Age, em Curitiba, onde a FAEP vai traçar os caminhos que serão tomados.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.